penso que essa mudança, a última agora mais recente, pode trazer um pouco mais de calma, vamos dizer assim, nas interações, porque é um médico, presidente da Sociedade de Cardiologia. Então, assim, a lead da negociação ele tem, né? Para você ser o presidente de uma sociedade daquela área que você atua, você tem que ter um trânsito político bom, tem que ter jeito com as pessoas, né? Então, a expectativa é boa. O general Pazuello esteve aqui em Cascavel recentemente, eu tive a oportunidade de conhecê-lo. Um cidadão extremamente capacitado, um patriota, a gente precisa reconhecer isso, né? Ele fala de Brasil com aquele amor que é inerente até aos militares, né? Então ele traz isso com ele. Ele falou da situação de Manaus, se emocionou ao contar o que viu em Manaus, né? Nos estimulou, se colocou à disposição dizendo, olha, não podemos ver aqui o que vimos lá. Então, assim, ele tem um mérito dele, ele deixou, vamos dizer assim, o Ministério um pouco melhor do que estava, sem dúvida. E agora é importante tentar evoluir. É o que a gente pensa que está acontecendo com o Ministério e deve vir bons resultados aí no futuro. A gente confia nisso.
Esperamos que sim, né? Outra hora eu vou convidar você só para falarmos disso, falarmos dessas questões políticas. Excelente. Do Ministério. João, o Paraná vinha aí no ano passado numa situação confortável perante em comparação aos outros estados, no número de casos. Nós vimos aqui um número controlado, os números vinham caindo. Quando aparecíamos no mapa de monitoramento, estávamos em azul. E aí, de uma hora para outra, perdeu-se o controle, né? Nós sabemos do esforço que vocês têm, vocês da área da saúde, vamos falar especificamente aqui agora da nossa região aqui, que o trabalho tem sido incansável, mas como é que a gente chegou nessa situação, João?
Pois é, Cris, essa é uma pergunta que todos ainda se fazem, né? O que aconteceu de dezembro para cá, né, que nos trouxe até onde estamos? Nós temos mantido aí uma média de 150 pacientes aguardando vaga de UTI todos os dias, né? Com 270 leitos abertos novos, né? Para você ter uma ideia, nós tínhamos aí aproximadamente 140, né? Então agora nós temos 270 a mais, então dá 300 e alguma coisa, né? Descontando aí os gerais, só de Covid são 270. Então, assim, e mesmo assim não foi possível dar conta. Nós teríamos que ter mais 60 ou 70 leitos para conseguir fazer um enfrentamento minimamente confortável. Né? Não tem como ser confortável, porque o leito não significa a salvação. Infelizmente, os índices de mortalidade são altos, né? A doença é muito agressiva. Então, a gente não conseguiu ainda, né? Lógico, a gente que eu digo, os entendidos da área, né? O pessoal da infectologia, a turma dos laboratórios, eles vêm tentando entender que fenômeno que houve, se é a variante, né, a P1, ou se tem outra variante, se é, por exemplo, final de ano, né, o pessoal viajou, janeiro, todo mundo de férias, praia e tudo mais, se visitaram muito, isso a gente sabe que contribui, né? Mas não está claro, Cris, provavelmente não foi um fator específico que criou tudo isso, foi uma soma de circunstâncias que nos trouxe até aí um cenário desolador.
Porque essa segunda onda já era esperada, né? Já tinha sido preconizada aí já em meados do ano passado, quando estávamos vivendo a primeira onda, na Europa já vinha da segunda onda, já tinha esse alerta aqui da segunda onda, e a gente imaginava, e a gente foi vivendo e aprendendo as coisas assim aos poucos aqui, né? Cada situação era um aprendizado novo, né?
Verdade, inclusive essa saturação do sistema ela é novidade para todo mundo. Hoje teve uma reunião do comitê, né, de Curitiba, de judicialização, uma reunião entre a Secretaria Estadual e pessoas do Poder Judiciário, né, juízes, promotores, enfim, para realmente entender onde todo mundo pode se apoiar, né? Isso é uma união de forças também. E o nosso diretor de gestão e saúde, Dr. Vinícius Filipac, um alemãozão de 2 metros, um cara bacana, de bom humor, sempre de bem com a vida, hoje ele se desestabilizou na reunião, sabe? Ele se comoveu, ele teve que parar a fala dele, e ele é um cara entendido, ele atendeu urgência e emergência a vida toda, configurou SAMU no Paraná inteiro, um dos precursores do SIAT, ele está, vamos dizer assim, ambientado com o sofrimento, né, dos pacientes, E hoje ele realmente demonstrou que está assim no limite, porque a capacidade chegou no limite. Então, para nós é muito complicado. A gente vê iniciativas valiosíssimas, que mostram como o SUS é forte, como o SUS tem um bom alicerce e como a nossa região é privilegiada. Né? A gente não pode deixar de citar aqui a atuação do prefeito Paranhos em Cascavel, como uma liderança totalmente expressiva. Né? Porque você fala em macro região, você pega aqui a cidade de Cascavel, o prefeito Paranhos tem uma liderança natural do tempo que era deputado, lutou pela saúde na CPI do SUS, ele conhece hospitais pelo lado de dentro, ele conhece diretores de hospitais, pessoas aí das federações, né? E isso ajudou muito. O município de Cascavel teve iniciativas que realmente, se não tivesse essa condução, desde o secretário Rubens, passando pelo secretário Thiago e agora com o Dr. Miroslau, o cenário poderia ser muito mais grave.
Então, nós temos um hospital aqui que é referência para atender, né, a região.
Foi aberto um hospital só para isso, né, em Cascavel. É diferente daquela coisa, estávamos construindo um hospital, terminamos a construção e implantamos. Aconteceu muito no estado do Paraná também, numa demonstração de como o Beto Preto é preparado para isso. Né? O Paraná não tem hospital de campanha. Por quê? O hospital de campanha é uma estrutura que você vai investir um monte, ela tem uma resolutividade muito limitada e na sequência ela deixa de existir.
Sim, porque ela é feita para aquele momento ali, né?
Então é um dinheiro que vai e não volta. Né? Agora, a estratégia da CESA, né, com o Dr. Vinícius, Beto Preto principalmente, e também com o prefeito Paranhos aqui em Cascavel fazendo isso, pô, nós temos um hospital que está dedicado a isso. A pandemia, com a graça de Deus, vai recrudescer daqui a pouco e esse hospital vai ficar aí para a população com uma equipe experimentada na maior pandemia do mundo, no maior desafio do mundo. Até hoje a gente nunca tinha visto nada tão grave. Então essa equipe foi forjada, né, como, né, usando aí um paralelo, foi forjada no fogo mesmo e na pancada.
Que é onde se saem os melhores materiais quando eles são forjados no fogo ali mesmo, né? A gente não gostaria de falar isso aqui. Hoje temos expert aqui em pandemia, nesse tipo de situação, porque passamos por isso. Mas, na verdade, é o que você acabou de falar, é o que vai acontecer. Sairão os melhores profissionais aqui, que podem ser referências aí também, Brasil afora, mundo afora, porque estamos vivendo cada dia uma situação diferente, né? Sabemos aí que a situação está difícil, os números de casos aumentam, mas pelo menos aqui no Paraná, o que a gente tem visto em comparação a outros estados, não foi perdido o controle da situação, nem no Paraná e aqui em Cascavel também, né? Porque as ações são tomadas antes, né?
Existem, né, as perspectivas, né? Cada setor tem um olhar, né? O setor da saúde muitas vezes prega que tinha que ter fechado mais antes. O setor econômico diz que não deveria fechar nem agora, né? E mediar esse processo sem ter um parâmetro, isso nunca aconteceu, né? É muito complicado. E o que a gente nota é que, assim, em termos de país, né, o Paraná, a região sul, mas o Paraná principalmente e a nossa região, tem conseguido enfrentar com muita agilidade, ou seja, tem conseguido se adaptar de maneira muito rápida. Uma capacidade de adaptação que é diferente. E a região oeste, não sabemos exatamente também o motivo, mas tem sido onde a coisa acontece primeiro. Né? Então, o maior número de casos lá no primeiro pico, vamos chamar assim, foi aqui no oeste. A gente, o HU, nós precisamos aqui valorizar o trabalho do nosso hospital universitário, o professor Alexandre, que é o reitor, um amigo já antigo, Rafael Muniz, um enfermeiro, que no H1N1, lá em 2009, era o cara que trabalhava na UTI. Então, também, assim, por pior que possa parecer, parece que Deus foi organizando as coisas para que as pessoas que estivessem à frente nesse momento podem não ter o conhecimento, porque ninguém tem, mas a dedicação necessária para ajustar isso aí, assim, arrisco dizer, né, sem falsa modéstia, que nós estamos num cenário muito melhor do que poderia ser, né? Então, assim, tem a capacidade de adaptação, ela está muito boa.